Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar os nossos trabalhos. Pedia aos senhores deputados que estão lá fora e queiram participar nos trabalhos. Bem, ainda não estamos na hora, ainda vou dar mais um minuto, porque nós não podemos começar antes da hora. Mas vamos começar à hora certa. É só uma folha de presenças. Uma folha de presenças. Não, aquela. Deputados, são 16 horas, vamos então começar à hora certa. Boa tarde novamente. Vamos dar início então à nossa segunda audição do dia de hoje. Temos connosco a Confederação Portuguesa de Economia Social, representada pelo seu Presidente, Dr. Manuel de Lemos, mas que está também acompanhado pelo Dr. José Rabassa, que é Vice-Presidente da União das Misericórdias. Eu, antes de mais, queria cumprimentar e dar as boas-vindas ao Dr. Manuel de Lemos, que conheço há muitos anos, fruto também do meu percurso no Instituto da Segurança Social e na CCDR do Centro, e, portanto, é um gosto revê-lo agora aqui nestas funções. É sempre um gosto ouvi-lo e partilhar consigo a experiência que tem deste importante setor. Sr. Doutor, antes de mais também queria informar que há pouco, informalmente, eu dei conta às senhoras e aos senhores deputados, aos grupos parlamentares, daquilo que me transmitiu ontem ao telefone, no sentido que, ao ser ouvido hoje nesta qualidade, e tendo também uma convocatória para dia 27 para a União das Misericórdias, o Sr. Doutor transmitiu-me que talvez fosse uma audição redundante, porque aquilo que tem para nos transmitir hoje seria exatamente o mesmo que tem para nos transmitir do dia 27. Naturalmente que todos nós somos sensíveis a isso. O grupo parlamentar requerente é o grupo parlamentar do Partido Socialista, que também está sensibilizado para a questão. O que eu lhe pedia, para que nós pudéssemos até tratar desta matéria com a devida formalidade, até porque amanhã, hoje estamos em audições, mas amanhã temos reunião ordinária para tratar destas e de outras matérias, o que eu lhe pedia é que, no seguimento do e-mail que dirigimos à União das Misericórdias para fazer a audição no dia 27, que nos pudesse responder de forma sucinta e sintética, não é preciso grande exposição, mas que nos dissesse exatamente isso, se possível ainda hoje ou amanhã, para que nós, formalmente, na reunião que vamos ter amanhã, pudéssemos tratar do assunto e provavelmente, muito provavelmente, dispensar essa segunda audição, uma vez que a matéria é a mesma. Dito isto, eu queria informar, então, que vamos dar início à nossa audição. Temos na nossa reunião os grupos parlamentares do PS, a quem compete iniciar esta audição com 7 minutos, portanto 6 minutos do tempo regimental, mais um por ser o partido requerente, depois o grupo parlamentar do Chega, que terá 6 minutos, e o grupo parlamentar do PSD, que tem 7 minutos. O Sr. Doutor responderá com o mesmo tempo no final de cada uma das intervenções. Se segunda ronda houver, na altura explicarei melhor, o Sr. Doutor terá o mesmo tempo que for usado pelo conjunto das senhoras e dos senhores deputados e responderá no fim de todas as intervenções. Neste momento responde imediatamente a seguir a cada uma delas. Assim sendo, e dito isto, começa então o grupo parlamentar do PS. É uma intervenção partilhada. Começa desta vez o Sr. Deputado Armando Morisco e depois a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, a quem passarei a palavra, tendo para o efeito 7 minutos, conforme anunciei. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer naturalmente a presença do Dr. Manuel Lemos, Dr. Fragoso, Rabassa, peço desculpa, em representação da CPES, e antes de mais agradecer-lhe em nome dos milhões de portugueses que dependem do trabalho das instituições particulares, sociedade social, das misericórdias do nosso país, sobretudo no nosso interior, a excelência do trabalho realizada, apesar de ser uma luta constante, contínua e com tantas e tantas tormentas e dificuldades. Aliás, são essas entidades que representam o setor social, onde se inclui a CPES, que têm sido as vozes mais críticas daquilo que foi uma reprogramação silenciosa, e ficámos a saber pela audição anterior que é mesmo silenciosa, considerando que as instituições representativas, as confederações e as associações representativas do setor não foram ouvidas, vão ser ouvidas segunda-feira, ou seja, depois dos filhos batizados já não lhe faltam padrinhos, mas esperamos que seja profícua e que se encontrem soluções que não foram encontradas nesta reprogramação. Aproxima-se o fim da concretização do PRR, agosto de 2026, e o Governo optou por cortar o que é mais difícil de realizar, no caso concreto da economia social, a construção, a reconstrução, a ampliação, infraestruturas e as camas, e investir naquilo que é fácil, comprar software, viaturas, ou seja, deixa de fora promessas e inúmeras promessas por cumprir, muitas delas no interior do país. Perante o cenário de abandono e isolamento que atinge a nossa população mais idosa, mais frágil na saúde, mais vulnerável, o Governo escolheu focar-se numa folha de Excel, o sucesso financeiro do PRR, e deixar de priorizar aquela que é a realidade humana, as camas que não existem. Sabemos que há um corte na área social de mais de 243 milhões de euros, há camas de cuidados continuados que deixam de existir, há listas de espera que aguardam vagas e ficamos a saber que em janeiro representavam mais 43%, há idosos nos hospitais em internamentos sociais que aumentou a despesa e esse internamento social em mais de 80% em 2 anos, que esperam há 4 anos por uma vaga num lar ou numa unidade de cuidados continuados. E há inúmeros cidadãos idosos abandonados nas suas residências sem assistência. Perante este grave problema que existe no setor social e perante o corte na área social nesta reprogramação de 243 milhões de euros, pergunto ao Sr. Doutor, em representação da CPES, como é que se explica que um setor prioritário como é o setor social, o pilar social, seja deixado para trás através de reforço, perdendo 240 milhões de euros, mas havendo um reforço na mobilidade digital, nas empresas, nesta última reprogramação. Uma segunda questão é se existe dados por parte da CPES sobre o número de idosos que, devido à não execução de camas em unidades de cuidado continuados, investimentos em unidades de cuidados continuados, permanecem internados nos hospitais ou abandonados em casa sem assistência, para confrontar os números que têm vindo a ser públicos por parte da comunicação social. E queria lhe fazer uma última questão, é que de facto, o que é que a CPES entende pela não execução da área social? Foi um erro estratégico de planeamento do Governo, ou entendem que é uma política consciente de privilegiar, ao invés de privilegiar, o pilar social, porque são investimentos que demoram mais tempo, de haver investimentos que privilegiem o investimento mais rápido e uma visibilidade política também e eleitoralista mais rápida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a presença do Sr. Presidente e Vice-Presidente da CPES e dizer que muito recentemente houve várias notícias que davam a preocupação de todas as instituições públicas e privadas ligadas à questão social do corte de novas camas previstas no PRR, sendo esta diminuição de uma enorme gravidade. Nós, em relação à reprogramação do PRR, vemos a redução e a eliminação da aquisição de equipamentos digitais para promover a autonomia e independência dos idosos e implementar novas gerações de apoios domiciliários. Vimos também a redução das viaturas, vimos também a redução de mais de 14 mil lugares em equipamentos sociais, estamos a falar em creches, respostas para envelhecimento expostas às pessoas com deficiência, a redução de 500 habitações remodeladas para pessoas com deficiência, a redução de 125 mil metros quadrados de espaços públicos intervencionados com o objetivo de promover as acessibilidades, a redução de muitos veículos elétricos para promover a mobilidade e a acessibilidade de pessoas com deficiência, e também a redução por uma prevenção inicial de 1.500 intervenções para 750 intervenções em espaços públicos, para obras, para promover a acessibilidade. E, portanto, dentro deste caos de números, e estamos a falar de números de respostas às pessoas, temos aqui alguns argumentos que gostava que pudessem referir-se a eles. Houve, de facto, a incapacidade de manter o ritmo do investimento social, houve uma simplificação em 2023 de licenciamentos de equipamentos sociais, mas não foram previstos implementar na simplificação no terreno. O aumento das creches é fundamental e ficou completamente parado. Este novo governo apenas abriu um novo aviso para equipamentos sociais em junho de 2025, ou seja, esteve mais de um ano parado. É fundamental aumentar a resposta às pessoas mais velhas, às pessoas que não têm outra solução senão recorrer às instituições e não conter de forma alguma este investimento. As reprogramações acabam imprevisivelmente com o programa de inovação de apoio domiciliário com base em novas tecnologias de acompanhamento e monitorização à distância, fundamental para territórios onde a dispersão territorial é imensa, como é no nosso interior do país. E queria perguntar, por último, se foram disponibilizados documentos oficiais às instituições que, de alguma forma, explicassem quais os critérios e quais as prioridades que motivaram o corte ou a reprogramação destes fundos, nomeadamente os eixos sociais versus outros eixos de investimento. E também se houve diferenças entre aquilo que foi inicialmente aprovado e as verbas agora disponíveis para equipamentos sociais e se há garantias que os projetos em curso não perderão financiamento ou serão reprogramadas de forma a não prejudicar a sua conclusão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Manuel Lemos, tem os mesmos 7 minutos para responder às questões colocadas, faz favor.
Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente. É sempre um prazer vir aqui à Assembleia conversar sobre assuntos que dizem respeito às pessoas e reencontrá-lo outra vez depois de nos termos cruzados no ICE e na Segurança Social. Eu vou tentar ser abrangente na resposta para cumprir os 7 minutos, dizer o seguinte: é óbvio que nós não podemos falar de reprogramação sem falarmos na programação. Não é? Eu recordo que o primeiro documento sobre o PRR, que foi uma medida importante lançada pela União Europeia na sequência do Covid e que nós costumamos dizer assim quando dizer isto, a cavalidade não se olha ao dente, mas eram poucos dedos e muitos cavalos, e por isso isto vai... Eu lembro-me que o primeiro documento do professor António Costa Silva, que foi apresentada, só falava na rede de cuidados continuados para a área social, não tinha rigorosamente mais nenhuma intervenção. E recordo-me até numa apresentação que o então Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, por quem nutro especial simpatia e consideração pessoal, se o dissemos há muitos anos, numa apresentação que ele fez na Gulbenkian, eu tive a ocasião de intervir pedindo-lhe que também colocassem no PRR a reabilitação de lares, porque temos muitos lares no país que vêm dos anos 80, do século XX, e que, parece que não, já passaram 50 anos sobre os lares. Ou quase. Que vem desse tipo. E o perfil do idoso naquela época era completamente diferente do que é hoje. E, portanto, hoje os lares são uma espécie de cuidados continuados de primeira geração, porque as pessoas vão muito mais velhas, estão muito mais caídas, precisam de muito mais cuidados. É como se nós pegássemos um iPhone 1, e já vamos no 16 ou no 17, não sei bem, mas é como se pegássemos um iPhone 1 e aí o lar é o iPhone 1 cá desta história. E, de facto, o Dr. António Costa introduziu esses critérios, nomeadamente a reabilitação dos lares e dos cuidados continuados, mas eu também me devo dizer, e o que nos move é de facto ajudar a esclarecer, que recordo-me que o primeiro aviso que saiu sobre cuidados continuados era para unidades de 20 camas e o custo base era 20 mil euros por cama. Eu recordo-me que nessa altura, passados uns meses, eu e o Dr. Rabassa e mais dois ou três colegas meus, o António Mourão, que penso que conhecem bem, e a provedora de Cascais, fomos recebidos pelo então Ministro das Finanças, Fernando Medina, e quando lhe dissemos isso, ele ficou caiu, porque ele disse, mas eu quando era Presidente da Câmara de Lisboa mandei fazer uma unidade de cuidados continuados, queria mandar fazer, mas o preço era de 70 mil euros por cama. Portanto, isto condicionou muito. Ele está por aí, é fácil que ele confirme isso. Isto condicionou muito, muitas candidaturas. Muitas candidaturas. Porque o preço era muito baixo e se uma cama custava 70 mil euros, com 20 mil, arrancou mal. Depois, quando chegou a ministro o Manel Pizarro, o doutor Manel Pizarro, desculpem, é familiaridade, mas somos amigos há muitos anos, ele, de facto, foi muito sensível a isso e subiu o valor. A verdade é que, mesmo com essa subida de valor, esse valor já depois, como no primeiro governo liderado pelo Dr. Montenegro, o valor foi finalmente fixado em 44 mil euros cama, mas as camas continuavam a custar 70 mil, 75 mil euros. E isso causou nas instituições uma limitação no investimento, porque, entretanto, na sequência do Covid, e aqui o Zé Rabassa sabe mais disso que ele, do que eu, porque é o responsável pela área financeira, digamos, os juros subiram e os investimentos tornaram-se muito complicados. Eu recordo-me ter acompanhado a ministra Ana Mendes Godinho em 4 ou 5 sessões de aprovações de recuperações de lares e depois, apesar dos esforços que ela fez, houve logo a seguir muitas desistências, porque as instituições candidataram-se e candidataram-se, mas de facto não tinham recursos para ir a jogo, deixem-me dizer assim, numa linguagem que todos compreenderemos. Bom, é verdade que quando ouvimos falar na reprogramação ficamos um bocadinho irritados, e ficamos um bocadinho irritados porque nos foi dito que estes 243 milhões era porque nós tínhamos sido incapazes de os gastar. Nós não tínhamos sido incapazes de os gastar. Não tinha era havido condições para que nós os gastássemos. E depois o PRR começou-se a aproximar do fim. O PRR. E, de facto, consultadas as empresas, elas diziam-nos, nós até final de março ou final de junho não tínhamos capacidade de fazer a obra. Portanto, é isto. Se a senhora deputada me pergunta se foram disponibilizados os documentos oficiais, não foram. Se o senhor deputado nos pergunta o número de idosos sem assistência, é enorme. Não há números oficiais. Não há. Mas não é um problema, é um problema do Estado português há 15 anos. Há 15 anos, eu já vim aqui 4 ou 5 vezes a este Parlamento falar-vos do tsunami social que é o envelhecimento em Portugal. Aqui o senhor deputado, ex-presidente, trabalhou na Segurança Social e no ISS sabe bem do que eu estou a dizer. O problema do envelhecimento é um problema terrível da cidade portuguesa. É o maior de... Bem, e depois arrasta consigo coisas fantásticas. Ontem uma jornalista perguntava-me e eu dizia-lhe, bom, mas é que agora nem sequer há portugueses para trabalhar, nós estamos a ir buscar. E quando foram brasileiros e brasileiras, a coisa ainda foi, porque ao menos falavam a língua. Os idosos gostavam muito das brasileiras, porque elas diziam meu amor, meu amor, meu amor, e eles gostavam do tratamento. As senhoras detestavam, porque diziam que elas não sabem limpar. Mas isto é que é a realidade do terreno. Mas a situação piorou, porque agora temos pessoas de outras nacionalidades. Temos pessoas de outras nacionalidades que não falam uma língua e têm problemas culturais diferentes. Sabem que, por exemplo, um homem numa cozinha de um lar de uma misericórdia ou de um restaurante, já confirmei isso, se recusa a aceitar, se for muçulmano não quer aceitar ordens se o chefe for uma mulher? Portanto, isto não tem nada... Quer dizer, para a nossa sociedade ocidental tem problemas, para outra sociedade são problemas culturais que nos obrigam a investir muito na formação. É verdade, É verdade, por isso eu há bocado lhes dizia que os dentes foram poucos e os cavalos são muitos, porque há muitas instituições que precisam de fazer reabilitação de lares. Se calhar era bom que o quadro comunitário, esse sim a precisar de uma reprogramação, já, para olhar para o problema do envelhecimento. Para olhar para o problema do envelhecimento em Portugal.
Senão, doutor, nós... Para terminar...
Quero, já acabei.
Também não lhe queria tirar a palavra.
Não, está bem. Está bem,
só
está bem.
Sensibilizei.
Não, fiz muito bem, até mas já acabei, sei... mas eu disse que era importante.
Até porque sei que o senhor tem mais coisas importantes para nos dizer, mas também está limitado no seu tempo.
Exatamente.
E, portanto, só não lhe quis tirar a palavra, só alerta.
Não, mas fez muito bem. Fez muito bem que eu estou muito limitado no meu tempo. Peço desculpa.
Assim sendo, Sr. Deputado Pedro Tavares, Grupo Parlamentar do Chega, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dr. Manuel Lemos, antes de mais agradecer a sua presença aqui nesta comissão, com todos os contributos que nos vai trazer no que diz respeito a esta reprogramação executada pelo Governo, PRR, esta audição não pode ser tratada como um mero exercício técnico sobre reprogramações, metas ou constrangimentos administrativos. O que está em causa é uma opção política clara. Quando o Governo teve de escolher o que cortar no PRR, escolheu cortar na área social. Cerca de... Eu tenho aqui um valor de 298 milhões, já há pouco julgo que falou em 253. Ok, pronto. 200 e muitos milhões... 264 milhões, já são três valores. Mas, de facto, houve um corte bastante acentuado na área social. E isso tem de ser dito com frontalidade e o próprio Governo deve o reconhecer e assumir as decisões tomadas na matéria. O PRR foi vendido ao país como uma resposta estrutural às fragilidades crónicas do Estado Social português. No entanto, a reprogramação agora aprovada traduz-se numa redução significativa no investimento de equipamentos sociais, precisamente nas áreas sociais onde o país já estava mais atrasado, a infância, o envelhecimento, como foi muito agora falado por si aqui, a deficiência, cuidados continuados e acessibilidades. O argumento da execuibilidade não pode servir de alibi político quando um governo falha no planeamento, atrasa concursos, cria procedimentos excessivamente complexos e depois conclui com determinados investimentos que já não são executáveis e, assim sendo, o problema não é o investimento social, é a governação. O que esta reprogramação revela é que, perante dificuldades, o governo protegeu áreas politicamente mais visíveis e sacrificou aquelas que dão menos manchetes, mas que sustentam a coesão social do país. A CEPES tem razão quando afirma que esta reprogramação fragiliza a missão social do PRR e representa uma oportunidade perdida, e mais grave ainda é o facto do setor da economia social, que representa milhares de instituições, centenas de milhares de trabalhadores e milhões de beneficiários, não ter sido seriamente ouvido neste processo. Isto não é apenas uma falha de método, é uma violação do espírito de parceria que a própria União Europeia exige na gestão dos fundos. O Governo procura agora diluir o impacto político destas decisões, evocando o compromisso da cooperação 2025-2026 e o reforço das comparticipações correntes ao setor social. Mas, sejamos claros, as comparticipações não substituem investimento e as atualizações para pagar salários e custos de funcionamento não constroem lares, nem abrem creches, não criam novas respostas sociais, nem resolvem listas de espera. O que está a acontecer é simples. O Governo retirou o investimento estrutural do PRR e empurrou o setor social para uma lógica de sobrevivência financeira, em vez de o capacitar para responder aos desafios demográficos e sociais do país. Por isso, coloco ao Dr. Manuel Lemos questões que são eminentemente políticas, ainda que com consequências técnicas muito concretas. Pode a CEPES confirmar se esta reprogramação já está a traduzir-se na perda efetiva de projetos, na redução de vagas ou no cancelamento de investimentos em equipamentos sociais e, se assim, quais as áreas mais prejudicadas e com que dimensão? Uma segunda questão, considera também a CEPES que o recurso ao Portugal 2030 está a ser usado como uma solução séria ou como um argumento de adiamento, transferindo responsabilidades para um quadro financeiro diferente, com novas regras, novos riscos e novos atrasos? E uma última questão que gostaria de colocar, entende a CEPES que o Governo está disposto a assumir politicamente que falhou na execução do componente social do PRR, ou está apenas a tentar encerrar o ciclo com números aceitáveis, mesmo que isso deixe o setor social estruturalmente mais frágil em 2027 comparadamente com 2021. O PRR não é um exercício contabilístico, nem um relatório para Bruxelas, é ou devia ser um instrumento de apoio financeiro ao serviço das pessoas. Além do necessário cumprimento de prazos do PRR, a sua execução não pode ser avaliada apenas por taxas de cumprimento financeiro ou por metas administrativas. Deve ser avaliada pelo seu impacto real na vida das pessoas, sobretudo das mais vulneráveis, quando falamos de investimento social. Se no final tivermos menos investimento social, menos equipamentos e menos capacidade de resposta, então o PRR terá falhado no seu essencial. E essa responsabilidade não é técnica, é política e é bipartida, desde o governo que iniciou o PRR até ao atual governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Manuel Lemos tem os mesmos 6 minutos para responder às questões
colocadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos lá ver, as condições políticas são as condições políticas, isso não me cabe a mim responder, como compreende, não me tenho que colocar, felizmente, nesse papel. Vamos lá ver, a reprogramação efetiva, nós já tínhamos percebido desde setembro do ano passado que não havia tempo para fazer, não estavam os avisos, não havia capacidade financeira àqueles valores para fazer as obras. E não havia nem capacidade financeira, nem tempo. Uma obra não se faz assim. E, portanto, é preciso fazer o projeto, é preciso assegurar a renda. Não se faz assim. Portanto, nós já. O que é que nós talvez pudéssemos aprofundar mais? É verdade que foram lançados alguns avisos nessa área e poderíamos ter ido mais longe e ter continuado nisso, na reabilitação de alguns equipamentos e nomeadamente, de coisas que são fundamentais para as instituições funcionarem. Estou a falar em cozinhas, estou a falar, digamos, que se traduzem efetivamente numa melhoria. Não havia tempo. E não havia a decisão do tempo, nós chamamos a atenção para o tempo quando havia tempo. Portanto, quando não havia tempo. Não, portanto, o Portugal 2030, Sr. Deputado, eu fico todo contente se houver uma reprogramação, não sabia que ia falar nisso, mas se houver uma reprogramação de 2030 que permita às instituições, olha, construir lá mais lares para colocar, hoje saiu uma portaria, como sabe, que cria as unidades intermédias, etc. E as unidades de transição. É preciso tirar as pessoas dos hospitais. É preciso. E para onde é que elas vão? É preciso tirar as pessoas dos hospitais. É preciso depois que os júris desses avisos saibam o que estão a fazer para não nos acontecer o que aconteceu. Por exemplo, nós temos processo sempre no tribunal, não sei se sabem, porque vou-vos dar só um exemplo. Nós temos uma misericórdia em que o provedor, que é uma pessoa que o país inteiro conhece, teve uma conversa ainda com o Dr. Fernando Araújo. O Dr. Fernando Araújo interveio para que houvesse apesar de ser uma, digamos, o financiamento ser muito baixo, mas a misericórdia tem alguma capacidade financeira e assim endividar para fazer aquilo. E depois aquilo apareceu entregue no local pelo júri, e aí o governo não tem culpa nenhuma. Quer dizer, só tem culpa de quem nomeou o júri, não é? Mas apareceu num júri que vinha, que entregou aquilo a uma empresa que nem sequer cá e tem para fazer cuidados continuados. Portanto, digamos, claro que a misericórdia fez, meteu uma previdência cautelar. Passaram-se 3 anos em cima da previdência cautelar. A misericórdia de Braga meteu uma previdência cautelar. Julgo que a misericórdia de Barcelos também meteu uma presidência cautelar. Portanto, digamos, houve um conjunto de decisões administrativas em cima das coisas que atrasaram tudo isto. Portanto, para nós, vão se os anéis, fiquem os dedos, apesar de tudo, nós achávamos que era importante gastar estes 243 ou 264 ou parte disso em coisas que o setor precisa. Por exemplo, aqui há uns meses tivemos aquele pico de eletricidade. A grande maioria das instituições não tem, como é que se chama aquilo, desculpa lá, geradores. Se tivesse aberto um aviso para geradores, não sei se tínhamos gasto 5, 10 milhões de euros, mas tínhamos equipado de geradores. E são fundamentais. A fusão são. A ação são. Porque se não são, então também não vale a pena os hospitais terem, não vale a pena terem. Portanto, digamos, esta conversa tem que ser levada de uma forma aberta com toda a gente. E, portanto, eu acho bem que o Portugal 2030... E depois há uma coisa que me chocou muito, e já acabo já, antes dos 6 minutos, não sei, já acabei. Que é dizer assim, nós nunca fomos chamados pela unidade de missão para ter uma conversa sobre isto. Os senhores tiveram mais conversas connosco que a unidade de missão. Fico por aqui.
Muito obrigado, Dr. Manuel Lemos. É a vez do Grupo Parlamentar do PSC, o deputado Ricardo Carlos, 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Dr. Manuel Lemos, muito obrigado pela sua presença. Dr. José Rabassa, também muito obrigado pela sua presença. Dr. Manuel Lemos, permita-me o atrevimento pessoal de lhe agradecer o seu extraordinário discernimento, que penso que, com as suas palavras, já foi capaz de trazer os Srs. Deputados do Partido Socialista e o Sr. Deputado do Partido Chega de Marte até à Terra. Porque, efetivamente, nós podemos ter discursos muito bonitos, discursos que são muito bem vistos aqui fora, mas têm muito pouco de real, e por isso eu agradeço-lhe. Cumprimento a Confederação Portuguesa de Economia Social e reconhecemos desde já o papel absolutamente central da economia social na coesão do nosso país, na criação de respostas onde o mercado não chega e na concretização de políticas públicas com impacto real no território. Esta centralidade da economia social e tudo isto que estamos hoje aqui a discutir, a nosso ver, implica também aqui um bocadinho de responsabilidade política no debate que estamos a ter. E é isso que o PSD traz precisamente a esta audição. Em primeiro lugar, não existiu uma reprogramação do PRR, o que existiu foi uma revisão para a simplificação. A revisão é um processo muito mais curto e que tornou possível que ela existisse. Provavelmente, se fosse uma reprogramação, já não iríamos a tempo de a fazer em tempo útil. E esta revisão tem um constrangimento muito grande, que é, não é possível adicionar novas metas e marcos. Ou seja, aquilo que o Governo fez em outubro, novembro deste ano, foi perceber quais eram as metas e marcos que não iam ser alcançados e efetuar transferências de verba para garantir que o dinheiro não era gasto. E isto tem que ser dito de uma forma muito clara, até porque este Governo já o tem demonstrado, ainda hoje, que saiu a portaria número 20 de 2026/1, que procede à revisão do regime de articulação interinstitucional para efeitos de avaliação, encaminhamento, gestão de vagas e acolhimento de pessoas que, por motivos sociais, permanecem internadas após alta clínica em Hospital de Serviço Nacional de Saúde, incluindo o enquadramento das unidades e camas intermédias. Ou seja, este Governo não está a ignorar o problema, este Governo está a trabalhar para resolver o problema, mas está a fazê-lo de forma séria, de forma justa. E é importante que este Parlamento consiga perceber, e se não for capaz de perceber pelas palavras que eu agora estou a ter aqui, tenho a certeza que percebeu pelas palavras do Dr. Manuel de Lemos. Vamos àquilo que efetivamente nos interessa, porque a economia social é uma preocupação para nós, e nesse sentido interessa-nos ouvir, Vossa Excelência, sobre o impacto real, não apenas o percepcionado, mas o impacto real desta revisão para a simplificação. Porque, olhando para aquele que é o documento, e já agora alerto para o facto de que a revisão para a simplificação do PRR é um documento público, é um documento de 100 páginas, e que está no site da estrutura de missão, e que pode ser consultado por todos, onde tem os objetivos da revisão, e onde tem as alterações por cada meta e marco, e tem também o impacto financeiro associado a cada alteração. E foi aí que, como há pouco dizia em off o deputado Ricardo Carvalho, que se conseguiu ir buscar o valor efetivo dos 164 milhões de euros que já aqui hoje foi discutido. Interessa-nos também discutir o tema estrutural, que é a dependência, ou pelo menos esta promessa de dependência excessiva do PRE que foi prometida ao setor social e que não foi possível, por várias razões. Como disse há pouco, efetivamente o mercado não está a responder. As empresas do setor da construção não estão a responder. E, nesse sentido, há aqui uma necessidade de estruturar este financiamento para o futuro e falou do Portugal 2030 e acho que há a necessidade de pensar ainda para além disso, como é que nós, portugueses, enquanto país, enquanto cidadãos, poderemos a longo prazo financiar o setor social. E já agora deixar a nota, porque foi aqui dito e até tendo em conta aquelas que têm sido as intervenções do Partido Socialista, quando o PRR começou, dito pelo Dr. Manuel de Lemos, o financiamento para cada cama de cuidados continuados era de 20 mil euros. Quando o governo do Dr. Luís Montenegro tomou posse, esse valor passou de 20 para 44 mil euros, ou seja, mais do que duplicou. E mesmo assim, como disse o Dr. Manuel Lemos, ainda não é suficiente para as necessidades. E nesse sentido questiono-lhe também, naquela que foi esta revisão, se considera, e eu penso que já o disse de forma clara, mas se considera que esta revisão para a simplificação comprometeu algum investimento ou apenas se trataram de ajustamentos, de tentar não perder financiamentos. E se considera que o principal problema da situação atual da execução está nesta revisão ou se está, por exemplo, nas dificuldades estruturais da execução e do licenciamento. E questionar também que modelo de financiamento é que defende para garantir, e tendo em conta a sua vasta experiência, para garantir a sustentabilidade dos equipamentos sociais após 2026. Relativamente ao PRR, eu só gostava de dar aqui duas ou três notas muito rápidas. Já foi entregue o 8º pedido de pagamento. Nós somos dos países da União Europeia que está mais à frente nos pedidos de pagamento e foi entregue 46 dias antes do previsto. Eu repito, 46 dias antes do previsto. O Governo está efetivamente a fazer um bom trabalho nesta área. É pena é que seja só o possível, porque quando, como se costuma dizer na gíria popular, o que nasce torto, tarde ou nunca, se endireita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Manuel Lemos vai ter 7 minutos para responder às questões colocadas, mas antes eu perguntava aos senhores e aos senhores deputados, ou pedia-lhes, no decurso das respostas do Dr. Nogueira Lemos, se houver inscrições para a segunda ronda, que as façam chegar à mesa, já estão a fazer chegar, portanto vamos ter uma segunda ronda. Dr. Manuel Lemos tem então 7 minutos para responder ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria começar por fazer uma pequena precisão. De facto, quando no primeiro aviso o financiamento era menor, mas também disse que o Dr. Manuel Pizarro tinha feito uma atualização, portanto não passou de 20 para 44 mil, passou de 20 para 32 mil, depois para 44. Isto só apenas para precisar esta situação relativamente... Eu sei que esta audição é a propósito da reprogramação do PRR e já agora valia a pena dizer aos senhores deputados que tivemos um problema praticamente desde o princípio, porque constatamos rapidamente no princípio que o Estado financiava com o PRR, porque, por causa do IVA. E levantamos na altura o problema ao Governo, foi então tomada uma decisão no sentido de que os investimentos do PRR, isso era prática na União Europeia, procediam à devolução do IVA, o que é um mecanismo muito complicado. A gente tem que ter dinheiro para pagar o IVA e depois o Estado é que vai devolver o IVA. E já é um mecanismo, quando se fala em simplificação administrativa, então não valia a pena pôr lá que o IVA era devolvido automaticamente, obrigar as instituições a ir pagar o IVA, a calcular, a financiar-se para pagar uma coisa, muitas vezes para pagar o IVA, estamos a falar de verbas significativas. Pronto. E eu queria vos dizer que a devolução do IVA, em média, está muito atrasada. E isso é importante que seja acelerada e já agora tomassem nota disso. Em relação ao modelo de financiamento, eu penso que há duas questões aqui que são diferentes. Uma é o modelo de investimento e outra é o modelo de exploração. E portanto, quer um quer outro têm que ser pensados numa estrutura, eu diria que talvez o melhor fosse um bocadinho pensar, tendo por base um modelo que funciona razoavelmente bem, que é o financiamento das autarquias. E onde já temos todos, experiência. Portanto, penso que seria um bocadinho à volta disso que valia a pena repensar o modelo de financiamento das instituições, quer para o investimento, quer para a exploração. E na exploração, meus queridos amigos, o Estado tem que cumprir aquelas obrigações que assumiu e que nenhum governo cumpriu até este. Ninguém tem as mãos limpas nesta matéria. Porque eu acho muito bem, acho completamente justo, acho, sou um defensor intransigente do aumento dos salários mínimos, mas depois o aumento de salário mínimo tem que se reproduzir, tem que se replicar nas comparticipações. Se não se replicar nas comparticipações, na prática, quer dizer, eu percebo que estou a falar para os senhores deputados todos, porque, sobretudo aqueles que tiveram responsabilidades governamentais, é muito bonito dizer, mas depois as instituições é que pagam a fava. E isso não pode ser. Eu acho muito bem que se julguem as instituições pela gestão, pelos resultados positivos, para saber como é que fazem, como é que os dinheiros são aplicados, tudo isso acho que o Estado, enquanto pagar, tem a obrigação de saber. Tudo bem. É o dinheiro de todos nós que está nisso. Agora, para fazer isso bem, tem que assumir a sua responsabilidade nesta matéria. Porque senão, de outra maneira, estamos todos mal. Não se exige tanto, porque não se paga tanto, e depois entramos naquilo que os brasileiros chamam jeitinho português, e nós chamamos jeitinho brasileiro. Mas não. Pronto, era isto que a intervenção do Sr. Deputado... Se comprometeu alguns investimentos, isto é, se nós pudéssemos ter continuado o modelo que tinha sido evoluído nos últimos meses, de fazer mais avisos. Eu recordo-me que havia dois ou três avisos que eram muito importantes nos lares que foram suspensos. E foi pena não termos, pelo menos, levado esses até ao fim, porque isso ajudaria e tínhamos tempo. Tanto quanto sei, neste momento o PRR tem que estar encerrado a 31 de junho, ou a 30 de junho, 30 de junho, e portanto, digamos, obras, só coisas mesmo mínimas, porque obras de monta não é possível fazer, se estamos em fevereiro, não é possível fazer-se. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado, e muito obrigado aos senhores deputados por terem a paciência de me ouvirem.
Muito obrigado, Dr. Manuel Lemos, mas ainda não o dispensámos.
Não, mas
ainda temos uma segunda ronda. E esta segunda ronda tem as inscrições das senhoras, ou da senhora e do senhor deputado, Júlio Rodrigues e Armando Mourisco. Não tenho mais nenhuma inscrição. O senhor deputado Ricardo Carvalho?
Deputada Helga e eu.
Muito bem. O senhor deputado Helga Correia? Muito bem. O senhor deputado Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do Grupo Parlamentar também do PSD, e do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Tavares. É assim, não é? Muito bem. Dr. Manuel Lemos, temos então 5 inscrições, significa que o Sr. Doutor tem 10 minutos no fim para responder a estas questões. Portanto, serão mais 20 minutos, vai sair à hora que pretendia sair. 10 minutos para os Srs. Deputados, 10 minutos para o Sr. Doutor, mais 20 minutos, está disponível às 17 horas. Sr. Deputado Pedro Tavares, vamos ser rigorosos no tempo, porque o regimento permite ser rigoroso e porque o Dr. Manuel Lemos tem compromisso a seguir e assim ouvimos-lo com toda a atenção, desde que sejamos capazes de ser sintéticos. A começar por mim próprio. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser também bastante rápido, julgo que nem 2 minutos vou usar, mas vou falar de coisas muito simples, diretas, da realidade, dos factos, que se falou aqui da realidade. E, de facto, o que nós neste momento presenciamos é... Ainda há pouquinho tivemos uma audição com o Dr. Alfredo Cardoso, que nos trouxe aqui também várias informações importantíssimas à Comissão. Uma delas é que uma grande maioria das instituições, associações, não vão conseguir cumprir os seus prazos, até as suas metas, até março de 2026. E, portanto, isto significa que a realidade é que não está a conseguir cumprir e aproveitar os fundos europeus. E eu tinha uma questão muito direta para si, com a sua experiência e o que tem ouvido e sentido também neste problema social e na aplicação destes projetos, o que é que acha que está a falhar, o que é que falhou, porque nós no fundo aqui teremos que perceber o que é que está a falhar, identificar as causas, até mais importante do que estar aqui com questões políticas e guerras políticas, perceber o que é que falhou, que causas é que levaram a que não se consiga concretizar os projetos? Porque, de facto, temos muito dinheiro para aplicar para bem do país e não se está conseguindo aplicar. Porquê? Se tem alguma sensibilidade a esse nível que nos possa aqui trazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Tavares. Sra. Deputada, o Sr. Doutor responde no fim agora. 10 minutos, no final todas as questões colocadas. Sra. Deputada Helga Correia, Grupo Parlamentar do PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Manuel Lemos, Dr. José Rabassa, desde já agradecer os esclarecimentos dados esta tarde nesta audição. Em nome da Confederação Portuguesa da Economia Social, e já muito se falou esta tarde, nesta audição e na audição da CNIS, mas eu acho que é importante, e uma vez que falamos daquilo que é a cooperação do Estado com o setor social, dizer, e o Dr. Manuel Lemos acompanhou tudo aquilo que tem sido o trabalho deste Governo, nomeadamente através das misericórdias, e é importante aqui assinalar que este foi o Governo que, quando chegou, chamou as entidades, criou um grupo de trabalho e estudou aquilo que nunca foi feito, que foi saber qual é o custo real das respostas que este setor tem no terreno quando se substitui ao Estado. Foi este o Governo que, ao nível das atualizações extraordinárias, fez uma atualização extraordinária de 3,5%, em 4 respostas sociais, aquelas que eram mais deficitárias, e que estes 3,5% foram consolidados naquilo que foram os acordos de cooperação. Foi este o Governo que aumentou a consignação ao nível do IRS de 0,5% para 1%. Foi este Governo que, ao nível das respostas da Rede Nacional de Cuidados Continuados, também criou um grupo de trabalho que avaliou e que também fez um aumento naquela que era a resposta mais deficitária. E é importante clarificar que este Governo está com o setor social, porque ao longo desta tarde ouvi aqui alguns partidos, e nomeadamente o Partido Socialista, que durante anos e anos esteve no Governo, dizer que nos últimos 4 anos não se fez nada. Tem piada, nos últimos 4, 2 foram do Partido Socialista. E o Partido Socialista, enquanto esteve no Governo, e o Sr. Dr. Manuel Lemos deve-se recordar disso, não olhou para o setor com esta responsabilidade. Não fez as atualizações, muitas das vezes nós discutíamos aqui no Parlamento, Sr. Deputado, quando é que havia estabilidade para este setor.
Sr. Deputado, para terminar.
E para concluir, Sr. Presidente, muitas das vezes este setor teve asfixiado porque não sabia quando é que iria receber o acordo de cooperação com o setor social, e este Governo,
senhoras
e senhores deputados,
para terminar,
conseguiu fazer isto com este setor, e mais uma vez agradecer
obrigado,
os contributos deputada. Da Confederação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, Grupo Parlamentar do PS, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que realmente o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata parece que vê sempre o copo cheio quando o Governo é do PSD, vê sempre o copo vazio quando o Governo é do PS. E, portanto, dizer que, efetivamente, quem colocou no PRR como principal objetivo o financiamento do setor social foi um Governo do Partido Socialista. E, portanto, a partir daí, muitas coisas, e por isso é que a CPE está aqui nesta audição, para saber o que é que mudou. Nós tivemos uma crise inflacionista e mudaram as questões que estão colocadas em cima da mesa. O que criticamos hoje é que, de facto, a unidade de missão nunca ouviu, como os senhores deputados estão hoje a ouvir, as instituições que representam o setor, que sabem as dificuldades. Sabe porquê, senhora deputada, senhor presidente e a entidade convidada? Porque nós apoiamos o envelhecimento digno. Desde sempre que apoiamos o envelhecimento digno, nós queremos combater as desigualdades regionais e nós queremos uma verdadeira rede solidária nacional. E por isso é que estamos aqui hoje a discutir o PRR e a reprogramação do PRR, porque foi programado o PRR no setor social e foi uma oportunidade única, que tem sido desvalorizada perante deste Governo, porque efetivamente há questões, como muito bem disse o Sr. Presidente, relativamente, por exemplo, a equipamentos, a geradores, que fazem falta em todo o país e que as instituições sabem que fazem falta, porque fazem falta às pessoas, aos mais idosos e aos cuidadores, essencialmente. E por isso, aquilo que eu peço é essa responsabilidade de todos, para que assumamos que nem tudo o que fazemos está certo, mas nem tudo o que foi feito está errado, porque senão não estaríamos aqui, Sra. Deputada, a discutir o setor social e a importância do setor social no PRR. E por isso agradecer naturalmente os esclarecimentos que nos foram dados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Grupo Parlamentar do PSD, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Dr. Manuel Lemos. Não lhe vou colocar aqui uma pergunta, vou só fazer uma ou duas considerações finais em nome do Grupo Parlamentar do PSD e dar nota, se queremos ser responsáveis, então não deveríamos estar a fazer política com o setor social, que é aquilo que o Partido Socialista hoje quis aqui fazer e o Partido Chega aproveitou. Isto porquê? O PRR é para cumprir, não é para prometer. E nós temos de ser realistas. O PRR, quando arrancou, o Partido Socialista definiu os calendários, provavelmente não definiu os calendários corretos, suborçamentou, e isso é visível a todos, e prometeu aquilo que não podia prometer. E o PRR não é para prometer, é para cumprir. E é para cumprir porquê? Porque é um compromisso da República Portuguesa com a Comissão Europeia. E o que o Governo fez, e bem, reprogramou numa primeira fase, reajustou numa segunda fase. E porquê é que reajustou? Porque, por diversos factores, podemos aqui analisar um a um, e sabe perfeitamente quais é que são, e não terá com certeza a ver com a falta de capacidade do terceiro setor e das IPSS, apesar de provavelmente um dos caminhos que temos que fazer é uma maior capacitação destas instituições para, no momento da submissão das candidaturas e acompanhamento das candidaturas, terem outro tipo de conhecimentos que permita agilizar a execução dessas mesmas candidaturas. O que aconteceu efetivamente é que, estando na iminência de perder essas verbas, o Governo optou, e bem, por reajustar e retirar esse valor. Agora, o que importa é ver como é que poderemos compensar esse valor, sendo que há um compromisso político por via do Orçamento de Estado. Teremos que olhar efetivamente também para o PT 2030 e eventuais reprogramações do PT 2030 que prometam, e fazer o acompanhamento que o Governo tem sido feito, como já disse a minha colega Helga Correia, de outras formas. Dito isto, agradecer muito a sua presença. Penso que há um ou dois pontos, efetivamente, que nos permitirão fazer as diligências necessárias, e um deles, e reiterar aqui,
obrigado,
a questão da estrutura de missão, não ter ouvido o terceiro setor, parece-nos relevante, e faremos as diligências necessárias para que isso seja, de alguma forma, revertido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta segunda ronda, o Sr. Deputado Armando Mourisco, o parlamentar do PS.
Muito obrigado,
2 minutos.
Sr. Presidente. Factos. Cada vez se envelhece, se vive mais tempo, o índice de envelhecimento é uma realidade e no futuro assim continuará. O PT 2030 não traz um único cêntimo para investimento em novas ERPs, nem para ampliação, nem para construção nova. 0 euros. As instituições não têm capacidade financeira para fazer esses investimentos. Tivemos uma oportunidade no PRR para contribuir para solucionar. Não o fizemos. O dinheiro vai ser gasto. O problema social vai ficar. O Estado falha com os seus cidadãos. O Estado falha com os seus cidadãos, senhoras e senhores deputados. É o respeito pelos mais velhos, é o respeito pelos mais frágeis, é o respeito pelos mais vulneráveis, é o respeito pelos mais isolados que está em causa. É o respeito pelo ser humano e pela dignidade humana. Angústias. Senhor Presidente Manuel Lemos, angústias. Como é que no futuro, como é que a partir de amanhã nós vamos dar dignidade a esses seres humanos? Como é que vamos minorar o sofrimento? Como é que vamos aumentar a qualidade de vida dos nossos idosos? Angústia! Como é que vamos fazer para combater o isolamento e a solidão? Angústia! Como é que vamos dar dignidade àqueles que tanto, tanto, tanto trabalharam, tanto, tanto deram para a sua pátria e agora sentem-se abandonados por aqueles que mais deviam fazer por eles? Essas são as angústias, Sr. Presidente Manuel Lemos, e mais uma vez reitero que me vergo, o Partido Socialista vergas, perante o trabalho que as instituições particulares, a sociedade social e que as misericórdias fazem em prol do nosso povo, onde o Estado falha, lá está o sacrifício de tantos e tantos que trabalham com amor, com causa e dedicação a essa mesma causa. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutor... Senhores Deputados, vamos ouvir o Dr. Manuel Lemos.
Muito obrigado, Senhor Deputado, a todos.
Dr. Manuel Lemos, só um bocadinho, para poder criar condições para ouvirmos com toda a atenção. Senhores Deputados, vamos ouvir então o Sr. Dr. Manuel Lemos. O Sr. Doutor tem 10 minutos para responder às questões colocadas.
Senhores Deputados, começando pelo Sr. Deputado Chega, as razões foram muitas para que não se pudessem cumprir os prazos. Desde logo, estas coisas demoram tempo. Demoram mesmo tempo. Falta de mão de... houve muitas empresas que foram à falência com a Covid. E depois, quando reabriram algumas delas, não tinham mão de obra. Depois, os preços subiram exponencialmente. Portanto, houve aqui um conjunto... As instituições tinham muita vontade e tinham muita necessidade. E têm muita necessidade. Nós precisamos muito de qualificar os lares dos anos 80 do século XX e dos anos 90. Os nossos idosos hoje são outros. E vou-vos dizer uma coisa, sabem quem são os nossos idosos? Somos nós. Amanhã, o senhor deputado estava ali a dizer amanhã, ele é um jovem, mas eu não. E, portanto, somos nós. Primeiro, portanto, depois eu gostava de dizer o seguinte, à senhora deputada, concordo inteiramente cozinho, mas a unidade de missão nunca nos recebeu ao longo do PRR. Não foi só agora, foi nunca. Eu tenho que dizer a verdade toda. Terceira questão, eu gostava de dizer à senhora deputada Helga Correia o seguinte. A senhora deputada chamou-nos a atenção para alguns aspectos que, uma vez que chamou, tenho que referir, mas que é verdade. É verdade. Só não falei neles porque não era eu o tema desta... Mas é verdade que o trabalho que fizemos sobre os preços do custo, não é os preços, é o custo de cada uma das respostas, é um trabalho notável e é um trabalho que vai marcar, que é absolutamente fundamental. Nós precisamos saber quanto é que custa cada resposta social. Porque ao longo dos anos falava-se sempre, e eu sei que há um momento em que se fala disso, que é a percentagem de aumento. Mas já não se fazia o valor dos custos há tantos anos que a gente já não sabia bem qual era a base do que passava. E este trabalho, de facto, e eu gostava, e se me permitem, não costumo fazer isso, mas é verdade que houve aqui um trabalho muito grande de uma deputada que esteve aqui muitos anos e que hoje é secretária de Estado, que é a Clara Marques Mendes, e eu tenho que dizer isso. Depois, dizer o seguinte, o que nos preocupa, eu vou-vos dizer uma coisa, eu estou muito preocupado com o futuro do setor social, seriamente preocupado com o setor social, e acho que estando aqui os deputados e estando nesta comissão, vale a pena preocuparem-se com todas as áreas, desde as crianças em risco, ao envelhecimento, à deficiência. Nós temos que olhar para isto não na perspectiva de que fiz mais que o outro, mas do que é preciso fazer. O que é realmente preciso fazer? Onde é que estamos todos mal? Porque nós também temos os nossos pontos débeis. Não julguem que é só bom do nosso lado. Nós temos também que melhorar. E isso passa muito por uma reflexão séria à volta da questão social. Portugal, até 2046, vai ter um envelhecimento acentuado da nossa população. Mas quando eu dizia que éramos amanhã, os senhores ponham mais 20 anos em cima de todos. As senhoras não, que as senhoras não contam para esta média, mas os homens contam com certeza e temos que olhar para isto. Eu gostava só a terminar de dizer o seguinte, agradecer-vos muito. É preciso olharmos para o futuro. E eu estava aqui a pensar que se calhar vale a pena, no dia 27, o doutor José Rabassa vir aqui conversar convosco um bocadinho, porque pode-vos trazer números que só podem ser, se concordarem, dispensa-me a mim de vir, mas eu pedi-lhe a ele para ele vir cá no dia 27 e continuar aqui num âmbito mais limitado da União das Misericórdias. Ele foi uma pessoa que apareceu ativamente, é responsável pela área financeira das Misericórdias. Nós criamos há uns anos um serviço de auditorias às Misericórdias que funciona junto de todas as Misericórdias. É ele responsável por isso. E, portanto, vale a pena, pode-vos ajudar a traçar um retrato mais sério. Você não se importa de vir cá? Pronto. Era isso. Muito obrigado, senhores deputados. Eu peço imensa desculpa. Mas já. É um gosto. Venho cá sempre.
Muito obrigado, doutor Manuel de Lemos. Duas questões, então. corrigindo o que tínhamos acordado no início da reunião, então eu pedia à União das Misericórdias para confirmar em dia 27 às 14h30 a audição, no caso, na pessoa do Dr. José Rabassa. Seguramente que os contributos que nos vai trazer serão igualmente úteis. Dito isto, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também fica já informado que a audição se confirma na pessoa do Dr. José Rabassa, e eu queria agradecer ao Dr. Manuel Lemos os contributos que nos trouxe. São obviamente sempre muito importantes, muito pertinentes, são importantes para o nosso trabalho e, tal como fiz há pouco, acho que em nome de todos nós, seguramente, independentemente de algumas divergências que aqui ou acolá possam surgir, não tenho a menor dúvida que há um reconhecimento generalizado pelo trabalho do terceiro setor, que é absolutamente essencial para o país. Eu bem o conheço, o senhor sabe, e, portanto, é obviamente consensual que é absolutamente essencial, é um pilar do Estado, substitui o Estado em áreas absolutamente essenciais e que nós, obviamente, reconhecemos como tal. Pelo que, muito obrigado pelos seus contributos, parabéns pelo trabalho e até sempre.
Até sempre. Muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Dispensável bem mais da 7, está a ver? Correu tudo bem? Correu tudo bem? Yes. Senhor, então nós até dia 27.
Até dia 27.
A representar a União das Misericórdias. Estamos dispensados. Amanhã às 10h30.
Ah, obrigado.
Caiu. Olha, está aqui.
Senão depois não o deixam.
Doutor Manuel Lemos.